reunião, decisões tomadas por alguns deles foram interpretadas, teriam sido interpretadas como sinais dessas diferenças, inclusive em casos com repercussão política. E aí a gente vai acompanhando, né, e interpretando também, não deixa de ser uma interpretação, cada voto em cada decisão, né, dos ministros pode demonstrar esse tipo de comportamento, de um pensar de uma maneira e de o outro pensar de uma maneira, nesse momento onde existe uma crise institucional e também, de acordo com muitos juristas, uma crise que atrapalha o STF como unidade. Caniato?
Pois é, a gente vai seguir daqui, importante notícia trazida pelo Misa Maynet, vou passar para os nossos comentaristas. Misa, bom trabalho para você, a gente volta a conversar aqui ao longo da programação. Deixa eu começar essa rodada com o Roberto Mota, porque a gente tem tratado de questões que envolvem leituras diferentes por parte dos ministros da Suprema Corte em relação aos desafios e às situações em que o STF acaba aparecendo demais. Bom, a notícia trazida pelo Misael, reuniões vêm sendo realizadas, e aí ele traz o destaque para uma em especial, há uma busca por unidade, eu acho que quem faz esse movimento principalmente é o presidente Edson Fachin. Um outro grupo cobra apoio dos ministros, principalmente nessa situação em que o STF é colocado à prova, ou vem sendo criticado por posturas que vêm sendo tomadas, e há muitas divergências, Mota. Um grupo entende que é preciso abraçar o projeto do Código de Ética, outro entende que não é possível lavar roupa suja na rede social, outro entende que todos devem votar por unanimidade, sei lá, em determinada matéria. Como resolver essa situação?
E eu fiquei com a dúvida, Caniato, nessa discussão aí não tem ninguém defendendo o ponto de vista do cidadão? Não tem ninguém dizendo, olha, esse caminho está errado há vários anos, tem que mudar tudo. Não teve um para dizer, olha, eu acho que tem gente aqui que vai ter que repensar a sua trajetória. Ninguém pensou nisso. Isso me parece aquela história da Maria Antonieta, né? Que quando o povo lá na França estava fazendo uma revolução porque não tinha pão para comer, ela disse, ué, não tem pão, então come brioche. Me lembra uma outra história também de um país, eu acho que foi a Venezuela, enfim. O sujeito perguntou para uma pessoa que morava nesse país, olha, como é que está a situação aí? E aí a resposta foi, olha, aqui tem os pessimistas e os otimistas. Os otimistas dizem que a situação está tão ruim que o povo vai ter que comer lixo. E os pessimistas acham que o lixo não vai dar para todo mundo. Eu acho que está na hora de alguém entrar numa reunião como essa e levar a opinião do cidadão comum. A opinião do cidadão comum é muito simples. Não dá mais para continuar assim.
Pois é. Quais serão os próximos capítulos dessa história que envolve a Suprema Corte Brasileira? Deixa eu passar para o Dávila. Você, Dávila, eu acho que tem esse aspecto da reunião. Aqueles ministros que vêm sendo citados no caso do Banco Master teriam feito uma cobrança nessa reunião por apoio do judiciário. Entendem que estariam sendo expostos ou largados ou poderiam muito em breve acabar ficando isolados. Diante daquela cobrança por apoio, unidade e até que a corte abraçasse o projeto do Código de Ética, o que é preciso considerar quando a gente olha para essa situação e naturalmente observa um cenário de crise? Verifica o seu microfone, por favor.
Cenário de crise, Caniato, é a definição perfeita da situação atual. Afinal de contas, é uma crise justamente porque este corporativismo da justiça funcionou tão bem durante tanto tempo, um encobrindo e apoiando o outro, como nós assistimos todos os julgamentos no Supremo Tribunal Federal, que esqueceram de parar e olhar para o que estava acontecendo com a Constituição, que estava sendo negligenciada, dilacerada e simplesmente ignorada durante tanto tempo com tantos atos arbitrários. Até que chegou um ponto que isso começou a dividir a corte, como foi o caso da CPMI do INSS e o caso recente do Banco Master. Foram os dois casos que se tornaram ao pomo da discórdia dentro do Supremo Tribunal Federal. Então uma ala continua reagindo com aquele espírito corporativista para defender ministros que estavam envolvidos com o episódio do Banco Master a qualquer custo, e outros que começaram a manifestar sua inquietação com tantas violações sistemáticas da Constituição. E aí instalou-se a tal da crise, como você disse. Como sai de uma crise? Infelizmente, esta crise vai sair de uma maneira, que eu entendo, complicada. Por quê? Porque esta divisão parece irreconciliável. Afinal de contas, poderão alguns ministros da Suprema Corte serem tragados de tal forma para o episódio do Banco Master que amanhã podem ser julgados. Ou isto vai criar enorme desconforto e vai quebrar esse espírito corporativista que defendeu tanto tempo, ou blindou tanto tempo, o Supremo Tribunal Federal. Portanto, eu vejo hoje, não é nem uma crise, é quase uma guerra civil interna do STF. O ministro André Mendonça toma uma decisão e outros ministros, como é o caso de Gilmar Mendes, tentam anular a decisão do relator do projeto. É um conflito aberto que não sabemos como vai terminar.
Pois é, mas é interessante essa classificação. Deixa eu passar para o Beraldo, porque se o Supremo passa por esse processo, quer dizer, ou pelo menos sinaliza, né, Cristiano Beraldo, que aquele grande acordo ou aquela ação em que um protegeria o outro, né? O corporativismo iria preponderar. Essa era a discussão, a aposta de muitos. Ah, não vai dar em nada porque eles se protegem. Bem, parece que não é bem assim. Porque se há o entendimento de alguns de que parte da corte acaba expondo esses dois que acabam sendo citados, dois ou três, que são citados no caso do Banco Master, então quer dizer que parte da corte não concorda com a postura de outros ou de uma outra ala. E aí, o que vai dar?
Mas, Kenneth, a gente não pode confundir o fato do espírito corporativista de proteção daquela estrutura que funciona da maneira que funciona hoje. Ela não significa que os membros da corte se gostam. E eles já entenderam que eles não precisam se gostar. O fato é que eles precisam defender interesses comuns porque é bom para todo mundo. Eu acho muito improvável que um determinado ministro que tenha um filho que atue na corte com causas de centenas de milhões ou de bilhões de reais que rendem honorários multimilionários, que ele vá querer criar um atrito formal com um outro ministro que também tem o seu parente advogando, que é como dizem, né, na expressão popular, a vaca leiteira da casa, porque é quem coloca milhões dentro de casa, não é simplesmente o leite das crianças. Criou-se uma dinâmica que se deturpou por completo o objetivo, não só da Suprema Corte, porque a gente está falando da Suprema Corte, porque agora existem aí discussões a partir de coisas que vieram à tona que colocam a Suprema Corte no meio dessa discussão. Mas é preciso reconhecer que os tribunais nos estados sofrem desse mal há décadas. O Supremo Tribunal Federal degringolou de vez quando as nomeações passaram a ser feitas com base no interesse daquele que indicava, que nomeava. É preciso lembrar que até talvez Joaquim Barbosa, né, Joaquim Barbosa conheceu Lula no dia que foi ali, enfim, ser formalmente convidado, mas não tinha nenhum laço pessoal com o presidente. Depois desse momento, nós vimos advogado que repetiu que não passou em concurso para juiz, mas que era advogado do partido do presidente. Nós vimos candidato que disse, não, pode me indicar que eu mato no peito. Nós vimos indicado que entrou na corte ali com compromisso de usar os embargos infringentes para jogar no lixo o trabalho feito pela corte no trabalho do Mensalão. Nós vemos pessoas intimamente ligadas com aquele que indicava e que não tinha a qualificação exigida pela Constituição, que ficou em segundo plano. Portanto, o que nós estamos assistindo hoje é a consolidação de uma degradação que já vem há muito tempo. E eles vão se proteger, porque é da natureza. Porque se não se protegerem, Caniato, e essa investigação causar as consequências que a população espera, aquele que cair vai apontar para o outro e diz, espera aí, eu tive um contrato aqui de 100 milhões, mas aquele lá também recebeu 200 em outro negócio que aconteceu ali na corte que a população não estava nem sabendo. Então, eu realmente não vejo nenhum cenário em que a maioria da corte vai se abandonar, apesar, de novo, apesar de não necessariamente se gostarem ou serem amigos, mas toda esta tensão é suspensa no momento em que precisam decidir a favor dos seus próprios interesses.
Antes de passar para o Moza, só divide de novo com o Beraldo, rapidinho, só quero só fazer uma parte aqui, só para destacar e transmitir também para o nosso público, lembrar dos 10 itens do Código de Ética sugerido por Edson Fachin. O Supremo deve se debruçar, avançar com essa pauta, inclusive a ministra Carmen é quem será a relatora desse Código de Ética, né? Do processo que culminará na adoção ou não desse código. E aí, Beraldo, só dois itens aqui dessa lista de 10 tópicos. Um item diz o seguinte: conflito de interesses, que é o item de número 6. Evitar processos com escritórios de advocacia com vínculos pessoais. Esse é um item. E aí tem um outro item, o item de número 8. Verificação prévia. É dever consultar parentes / advogados próximos sobre atuação em processos. Então, verifique que não está muito especificado. É relativamente abrangente, né? É só um encaminhamento. É uma diretriz. Eles ainda vão se debruçar sobre isso, eu acredito. Mas esse código de ética, só na esteira do que você disse, não expõe justamente uma situação que você descreveu muito bem, que são aqueles parentes que advogam e defendem causas multimilionárias na própria Suprema Corte?
Pois é, Caniato. Se estão discutindo um código de ética, é porque não existe mais ética no tribunal. E veja que o código de ética que você citou nesse item 8, se não me engano, ele fala evitar participar de julgamentos que tenham ali como advogados um parente ou uma pessoa próxima. Evitar! Quer dizer, você não precisa escrever que... Não é que você tem que evitar, é que você tem que se dar por impedido. Você jamais pode atuar ou influenciar uma causa em que um parente seu, que às vezes dorme no mesmo quarto que você, vai ter um benefício pecuniário, objetivo e imenso. Então, quando você chega nesse ponto, não há salvação. Ah, não, tem que consultar parentes e pessoas próximas. Então, olha só essa loucura, Caniato, vai chegar um processo, aí o ministro vai pegar o caderninho lá de nomes e telefones. Ah, deixa eu ligar para esse aqui. Ô, fulano, chegou isso aqui para mim? Você tem alguma coisa a ver com isso? Não? Ah, então tá bom, muito obrigado. Aí ele tica lá, diz, não, esse aqui tá ok. Aí ele vai fazer, vai passar o dia inteiro ligando para os outros. Quer dizer, não faz nenhum sentido esse negócio. Agora, para quem não tem vergonha na cara, para quem não tem a menor noção do que é praticar ética no exercício da magistratura, aí vão ficar aí perdendo o nosso tempo e o deles, que são pagos por nós, para ficar discutindo o código de ética no lugar em que a ética morreu de velha.
Passar para o Bruno Musa. Você, Musa, nessa discussão, as reflexões a respeito de uma divisão, as divergências que acontecem dentro da Suprema Corte, reuniões que apontam para leituras distintas sobre esse cenário de crise e o entendimento de uma parte que cobra da outra apoio irrestrito em meio a essa situação em que algumas figuras do Supremo vêm sendo citadas nesse noticiário que envolve o Banco Master.
Veja, Caneto, o primeiro ponto que a gente talvez tenha que fazer uma reflexão um tanto quanto profunda é que fica muito claro que é um esquema muito grande de corrupção aí. Talvez isso supere todos os esquemas recentes desse século no Brasil, de várias formas, seja no financeiro, seja no número de pessoas envolvidas, na dimensão, enfim. E me espanta que grande parte da burocracia faça esforços abertamente expostos para cancelar um processo que nitidamente levou mais de 50 bilhões de reais da população brasileira. Esse dinheiro está em algum lugar, seja em imóveis, seja em carros, seja escondido, ele está em algum lugar. A questão é, esse dinheiro não pertence ao Banco Master, nem àqueles que foram corrompidos por todo esse processo. Então, como é que podem existir servidores públicos que façam esforços abertamente descarados para tentar travar essa operação? Veja, nós perdemos qualquer senso de moralidade. Nós fomos ensinados ao longo dos anos, Caniato, que talvez a harmonia entre os poderes é a melhor coisa. Eu costumo questionar o status quo, costumo questionar o establishment, a tal forma de organização da sociedade como é entendida o bem comum, sem ninguém perguntar o que é o tal bem comum. Mas nós fomos basicamente obrigados a aceitar esse tipo de organização de sociedade e eu a questiono. Uma das pontos que eu questiono é justamente esse, harmonia entre os poderes. Me parece que quanto mais corrompidos são os poderes e a política é carregada de incentivos perversos, quando eles estão em harmonias entre eles, significa que está sendo bom para eles e ruim para a população. Afinal de contas, grande parte, na média, se junta para sequestrar uma boa parte do orçamento público em detrimento de nós, daqueles que somos obrigados a financiar todo esse escárnio que está acontecendo debaixo de nossos olhos. Então, quando a gente fala da harmonia dentro dos poderes, a gente também pode falar, gostei do termo que o Davi usou, da guerra civil, a harmonia interna dentro do sistema judiciário ou aqui dentro da Suprema Corte. Será que, de fato, uma harmonia entre eles é bom para a população em tentar conseguir o máximo de informações e trazer luz e transparência a essa obscenidade que está acontecendo? Me parece que não. Então, quanto mais eles entram em atrito entre eles, maior a chance de efetivamente, nós, que somos obrigados a financiar, temos algum tipo de esperança de que informações virão à tona, a imprensa continuará fazendo o seu devido trabalho de mostrar os fatos e a população, enquanto financiador coercitivo de tudo isso que está acontecendo, tenhamos o mínimo de esperança em levar uma boa parte da população à sua falta de preocupação e poder, falta de preocupação no sentido de não contestar e passarmos de fato a sermos um dos agentes econômicos que pressiona totalmente tudo isso que está acontecendo, esses agentes políticos.
Quer dizer, deixa eu passar mais uma vez para o Mota, porque tem um aspecto importante. Assim, Mota, a gente está tratando de um caso muito complexo quando a gente fala do episódio do Banco Master, né? Estamos ainda no processo de investigação, né? O inquérito está aberto. Mas é preciso analisar muitas camadas. E a Polícia Federal avança nessas investigações. Há muitos dispositivos eletrônicos que precisarão ser periciados. Estamos em vias de presenciar ou nos depararmos com uma delação premiada daquele que é a figura mais comentada dessa investigação, que é o banqueiro Daniel Vorcaro. E há dúvidas sobre como integrantes do Judiciário, como os integrantes da Suprema Corte poderiam ser implicados nesse episódio. Eu me lembro que, há alguns programas, você fez um exercício muito interessante com a nossa audiência a respeito de caminhos possíveis, caso os integrantes do Judiciário sejam citados e haja necessidade de se aprofundar em relação à atuação deles, ou de parentes, ou algum tipo de conexão entre essas figuras, entre os integrantes da nossa justiça e o banqueiro Daniel Vorcaro. O que é preciso considerar em relação aos caminhos possíveis? Por diversas vezes vocês falavam, olha, diante disso, talvez, lá na frente, se houver indícios e informações robustas que conectem esses juristas a Daniel Vorcaro, talvez o melhor caminho seja o Senado avançar com as investigações, com uma apuração e até uma punição contra esses integrantes da Suprema Corte. Porque se for no caminho convencional, esses ministros têm foro privilegiado. Aí eles seriam julgados na própria Suprema Corte, é isso?
É isso. E eu acho que você chegou no centro da questão. Eu tenho procurado nos últimos dias chamar atenção para esse ponto. Eu vejo muita gente, uma esperança gigante na delação, porque essa delação vai ser a delação do fim do mundo. Ela vai implicar muita gente. Bom, existem basicamente três caminhos aqui. Supondo-se que a delação realmente implique autoridades, supondo que a delação apresente evidências comprometendo um ou mais ministros, há apenas três caminhos. O primeiro é a Procuradoria-Geral da República apresentar uma denúncia contra esses ministros, que seriam então julgados pelos seus próprios pares na Suprema Corte Brasileira. E aí cada um faça o seu melhor julgamento sobre se a Corte, primeiro, se a PGR ofereceria a denúncia, segundo, se a Corte aceitaria a denúncia, terceiro, se a Corte julgaria, e quarto, se seria possível que ela condenasse os ministros. O segundo caminho seria a Corte se antecipar a isso e, mesmo sem julgamento, aplicar uma punição administrativa aos seus ministros, aos seus próprios ministros, seguindo a Lei Orgânica da Magistratura. Mas existe um entendimento que a Lei Orgânica da Magistratura não se aplica à Suprema Corte. Então, isso seria uma medida inédita. E, nesse caso, o pior resultado seria os ministros serem aposentados com os seus vencimentos e ficarem livres para viver a sua vida. A terceira possibilidade é o Senado Federal acordar. Imaginem isso, a presidência do Senado chegar à conclusão de que não, agora não dá mais, nós vamos dar andamento com aqueles processos de impeachment que estão aqui na gaveta. Essas são as três possibilidades. Bom, a quarta possibilidade, que muita gente acha que é a mais provável, é que tudo isso não dê em nada. Que amanhã alguém tome uma decisão dizendo que, olha, na página 5 do procedimento tal, violou-se uma garantia constitucional ou faltou o CEP correto, está tudo anulado. Nem existe mais processo do Banco Master.
Pois é, a gente vai seguir tratando dessas questões, mas agora, neste momento, eu preciso me despedir de parte da rede que ficará agora com a sua programação local. Seguimos com os nossos comentaristas, com as principais informações do dia. Deixa eu passar para o...
Rede Jovem Pan News.
Aqui no espaço, o que menos parece que eu tenho é espaço. Diferente do novo Volkswagen Taos, que tem espaço para uma tripulação inteira. Novo Volkswagen Taos, espaço e tecnologia na sua jornada. Vá até uma concessionária e faça um test drive.
Volkswagen.
Os pingos nos is.
O Brasil tem um encontro marcado na política e na economia, porque cada movimento vira debate. Os comentaristas falam, provocam, discutem e você acompanha cada detalhe, cada argumento. Aqui colocamos os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, na Jovem Pan.
Tenha a Jovem Pan sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou no canal 581 na Vivo TV. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. A Jovem Pan também está na TV aberta. Sintonize no canal 51. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e ver nossos programas programas 24 horas por dia e no mundo todo. É a Jovem Pan com você em todos os lugares.
A Rede Vida é o canal da família, uma TV que valoriza a formação e a informação. Acompanhe nossa programação completa com especialistas da área da saúde, economia, agricultura e sustentabilidade. Rede Vida, disponível no canal 34 da TV aberta e na sua TV por assinatura.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Mês do Consumidor é na Open Box 2 Móveis e Decoração. Aproveite! Os preços imperdíveis e tudo à pronta entrega na Open Box 2 com até 70% off. Muitos modelos de sofás, salas de jantar, cadeiras e móveis para sua casa com muitos descontos. Chique é pagar barato na Open Box 2. Renove toda a mobília da sua casa gastando muito pouco na Open Box 2 Móveis e Decoração. Visite uma loja da Open Box 2 ou compre sem sair de casa. Acessando o site www.openbox2.com.br.
No restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa para o mais exigente paladar. De entrada, siri fresco de Santa Catarina gratinado. E de prato principal, nossa deliciosa cataplana de frutos do mar com creme de leite. E de sobremesa, mil folhas de castanha portuguesa com frutas vermelhas. Venha conhecer nossa área externa, A Bela Sintra. Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista.
O seu pós-jogo de domingo. Sem formalidade, sem retranca, só jogo solto, do jeito que o torcedor gosta. Jovem Pan Futebol Clube. Domingo, às 18h, na Jovem Pan.
O Brasil, da situação que está, ou muda-se de atitude, ou muda-se o olhar e nós começamos de novo a valorizar pessoas que têm princípios, valores, ou não tem jeito, porque não é uma solução técnica. Não é aprovar uma lei que você restitui a virtude. Não, isso não existe. É uma questão pessoal. Então, Caniato, eu vejo hoje um total descrédito das instituições por causa da ausência de valores, de virtude e de defesa de princípios. Então, mesmo que as ótimas sugestões do Mota apontem caminhos, eu não acredito que não haverá, que poderá haver mudança se não tiver essa mudança de atitude em relação à política e à decência na área pública. Infelizmente, acho que ainda demorará muito tempo para restabelecermos esses pilares da ética e da virtude no setor público.
Pois é, recebendo a Rede Jovem Pan, todos conectados com a gente aqui em Os Pingos nos Is, a notícia em destaque, uma reunião que foi realizada há alguns dias no Supremo Tribunal Federal, os ministros, alguns, né, aqueles que são citados no caso do Banco Master, cobrando apoio dos demais neste episódio que poderá, sem dúvida alguma, implicar alguns integrantes do STF, a depender do que for revelado por Daniel Vorcaro nessa delação premiada já acertada. Deixa eu passar para o Cristiano Beraldo, porque chama atenção quando o Dávila diz o seguinte: esse caso, esse processo, a investigação e todo o rito que envolve o caso do Banco Master, isso vai demorar muito tempo. Eu me lembro, viu, Beraldo, que alguns diziam, quando se falava na possibilidade de impedimento de ministro da Suprema Corte, alguns analistas dizem, não, eu acho que as coisas poderiam acontecer ainda nessa legislatura. Ou seja, informações robustas implicarem integrantes da Suprema Corte e aí talvez o Senado tomar a decisão de avançar com um processo de impedimento. Há uma outra ala de comentaristas e analistas que dizem que isso não aconteceria nessa legislatura, porque o foco são as eleições e isso ficaria para depois. E assim, é preciso olhar também para o calendário do Brasil, né? Copa do Mundo, eleições, depois todo o processo de posse dos políticos eleitos. Então, assim, ficaria para depois do, provavelmente no segundo trimestre de 2027. E até lá muita coisa pode acontecer. Te causa preocupação esse calendário do Brasil e esse pensamento otimista de muitos que as coisas poderiam acontecer muito em breve?
Neto, eu não quero exercer aqui o papel de colocar água no chope dos outros, né? Então, se existem pessoas que estão otimistas e acreditam que ao longo de 2026 nós veremos consequências concretas e decisões duras serem tomadas no Brasil, eu só me resta torcer para que eles estejam certos. E que eu esteja errado, porque eu vejo justamente esse calendário que você está vendo, Caniata. A gente está se aproximando do mês de abril, daqui a pouco tem Copa do Mundo, daqui a pouco, na sequência da Copa do Mundo, acontecerão as convenções partidárias para definição das chapas e a partir daí começa a campanha eleitoral. E uma vez a campanha eleitoral realizada, em primeiro turno sobretudo, porque você tem a definição do Legislativo e também depois no segundo turno, quando você provavelmente definirá o novo presidente da República e governadores de diversos estados, aí você já está olhando para 2027, né? Não haverá mais clima para se fazer nada. Então, a gente está diante de um cenário, no meu entendimento, de que precisamos torcer para que os assuntos continuem quentes e que a população continue engajada no próximo ano. Agora, a solução, né, para o Brasil, esse Brasil inviável que temos hoje, para mim tem duas vertentes muito claras. E aí ouvi com atenção as palavras do Dávila, e eu queria dizer, ô Dávila, para mim, o primeiro passo que o Brasil precisa dar para se viabilizar como um país decente, um país próspero, um país forte, um país que é uma referência e uma potência mundial, é uma nova Constituição. Não há nenhum remendo que se faça nessa Constituição de 1988 que vai resolver o problema institucional brasileiro. E essa nova Constituição, no meu entendimento, ela não deve ser escrita por uma Assembleia Constituinte. Nós não podemos ter uma Constituição, que é algo que deve reger um país para o futuro, olhando para frente e não para trás, escrita por pessoas que muitas vezes ocupam o espaço do parlamento sem absolutamente nenhum talento, nenhuma qualificação para o debate público, quanto mais para pensar o futuro do Brasil. A Constituição, essa nova Constituição, deve ser escrita por um grupo seleto de notáveis, que eu gostaria que fossem coordenados por figuras como o nosso querido, estimado e preparado Luiz Felipe Dávila, pessoas como Oscar Dias Corrêa Filho, pessoas como Ives Granda da Silva Martins Filho, o procurador Lincoln Gaquia, tanta gente qualificada no Brasil que pode colocar a sua experiência e o seu conhecimento para escrever uma Constituição olhando para o futuro do Brasil e aí sim pegar esse texto e submeter a uma chancela do Congresso Nacional. Mas a gente precisa resolver também o outro lado desse problema, que é a educação. A democracia é um sistema de governo que pressupõe uma população educada, qualificada, capaz de discernir, mesmo que não concorde com as minhas ideias, mas que discorde ou defenda as suas próprias ideias com substância, com densidade. Precisamos urgentemente resolver uma questão de educação no Brasil, essa educação que foi absolutamente destruída por esse pensamento de Paulo Freire, tão defendido por aqueles que querem ver a população brasileira morrer na ignorância. Precisamos ver um Brasil de pessoas que se preparem ao longo do tempo, não só para os desafios da gestão pública, mas especialmente para os desafios que o mundo vai impor cada vez mais ao Brasil. Então, o Brasil precisa de uma revolução no bom sentido da palavra, para que a gente tenha a oportunidade de um recomeço. Porque, de novo, remendar este Brasil de hoje, eu acredito que é absolutamente impossível.
Antes de passar para o Moza, que o Beraldo fez um comentário em cima da última análise do Dávila, vou passar rapidamente para o Dávila, só fazer uma parte em cima do que o Beraldo trouxe Dávila para o Beraldo, há sim a necessidade de uma nova Constituição, rapidamente.
Não, eu entendo que o Beraldo, o que ele está dizendo, está correto. Você fazer uma constituinte de notáveis é algo para começar uma boa Constituição. O problema é se essa Constituição feita por notáveis ser aprovada no Congresso e logo em seguida essa turma imoral que está lá começa a emendar a Constituição e mexer na Constituição justamente para encaixar a picaretagem que está correndo no Brasil. Por isso que eu digo que essa história de reconstrução dos valores é tão importante quanto a história de pensar uma nova constituinte, porque se essas duas coisas estiverem dissociadas, o Brasil vai daqui a pouco cavar um outro buraco. É inacreditável, como é que você não se sente constrangido sendo um membro da Suprema Corte ou um membro do Poder Judiciário e saber que você está ganhando muito acima de um teto constitucional, que você está usando a sua influência pessoal para que seus familiares advogassem causas e nos tribunais. É uma coisa inacreditável. Como é que tem venda de sentença no Brasil? Como é que tem coisas chocantes acontecendo? E é tratado nessa normalidade desta imoralidade reinante no país. Então, Caniato, eu entendo que, por mais bem-intencionada que seja a opinião dos notáveis ou o trabalho dos notáveis, o problema é que se essa Constituição for aprovada num primeiro momento no Congresso e depois cair na mão dessa turma, se estiver na mão dessa turma que está aí hoje, a gente está perdido. A Constituição vai ser desvirtuada em um minuto. Então, é muito importante a questão dos valores. E aí o Beraldo tocou num outro ponto fundamental, que é a questão da educação, do resgate da importância da família, do resgate das instituições, né? Então, Caniato, é uma longa caminhada para colocarmos o Brasil no caminho certo, mas é fundamental que tenha o exemplo dos homens e mulheres sérios nesse país para mostrar o norte, o caminho a ser perseguido.
Pois é, várias notícias importantes. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai trazer as articulações políticas, a saída de alguns nomes que vinham sendo apontados como possíveis candidatos e como isso mexe no tabuleiro político. Deixa eu só pedir para o Bruno Musa fechar essa discussão. Fazíamos uma análise, uma reflexão há pouco, Musa, a respeito do calendário do Brasil, os eventos já agendados, né? O quanto isso pode apressar ou atrasar o processo de investigação, porque tem muito disso, né? Ah, deixa para depois. E depois, muita coisa pode acontecer no meio da história, né? E aí, aquilo que era prioridade acaba ficando lá atrás, né? Igual o portal de notícias. A notícia mais importante está no topo. Outras coisas vão acontecendo, aquela notícia importante vai para o final da timeline, né? Sai do headline. Você, Musa, o que a gente pode esperar do processo de investigação, do rito que todos esperam, da punição exemplar para aqueles que forem responsabilizados, em um calendário com Copa do Mundo, as articulações dos partidos, eleições, posse e por aí vai.
Antes que se torne notinha de rodapé, né, Caniato? Então eu acho que a gente tem que fazer uma pressão extremamente importante nesse momento, uma vez que, de fato, se a pressão não for feita, todas as forças obscuras que pertencem à burocracia brasileira farão o seu papel para jogar para debaixo do tapete. A gente sabe que, mesmo que cada vez mais a Copa tenha sido descaracterizada, ao menos na minha opinião, eu lembro quando eu era criança nos anos 80, nos anos 90, a gente via todo o país enfeitado, aquela expectativa por uma Copa. Agora talvez uma boa parte da população não saiba sequer definir os jogadores da seleção brasileira, mesmo quem gosta de futebol, como é o meu caso, e também não sei mais definir toda a seleção brasileira. Por quê? Porque há coisas muito mais impactantes que nos trouxeram ao dia de hoje no Brasil. Então, acho que a gente tem esse espaço de tempo para pressionar antes que, de fato, essas forças escuras da burocracia como um todo façam o seu papel. E o papel deles, infelizmente, é completamente deturpado, que é para jogar para debaixo do tapete. Agora, eu achei muito interessante essas colocações entre o campo da moralidade e o campo da Constituição, dito pelo Dávila e pelo Beraldo, cada um deles defendendo aqui o seu ponto, mas os dois falando a mesma coisa. E eu acho que há uma sinergia entre tudo isso que tem sido colocado. Veja, eu sou amplo defensor da Constituição. A questão também a ser discutida é quem definirá essa nova constituinte? Serão essas pessoas que estão lá? Talvez a coisa saia ainda pior. Eu acho que essa Constituição de 88, para mim, ela passou já do tempo dela. Chega. Agora, como definiremos a nova? E eu também concordo muito com o que foi colocado pelo Dávila, uma vez que, quando nós falamos dos valores, das virtudes, da moralidade, isso pressupõe um país próspero. É muito difícil você ter uma prosperidade no longo prazo se você não tem o mínimo da moral definida. Veja, será que o que faz de um país rico são os recursos ou é cultura, os valores e as instituições mais fortes, que aí sim levam a uma boa, um bom uso desses recursos para que você consiga, através da produtividade, gerar riqueza e prosperidade para a nação? Eu acho que tem muito mais a ver com isso do que os recursos em si. Os recursos em si, se você não sabe explorar e é corrupto, simplesmente você não faz nada com ele. Veja, os países que têm mais recurso natural não são os países mais prósperos. E isso tem muito a ver, fala muito sobre o país. Aqui nós temos uma cultura dessa imoralidade, onde a principal camada da burocracia arroga para si o Estado. É como se eles se tornassem o Estado, se auto-permitissem ser o Estado. E, consequentemente, pegar para eles esses recursos, seja naturais ou financeiros, para o projeto de poder deles. Veja que as pessoas que estão dentro dessa rede de corrupção ao longo dos últimos escândalos no Brasil são as mesmas pessoas que definem na Constituição o que é moral e o que é imoral. Pessoas que são completamente imorais definem a sua vida o que é moralidade. São pessoas que cercearam liberdade e rasgam a Constituição. E quando a gente para pensar que no Brasil a propriedade privada é completamente relativa, muitos questionam. Mas eu vou deixar, então, um mero questionamento que tem a ver com essa moralidade que pressupõe um movimento para uma prosperidade econômica. Veja, aqui no Brasil, um carro, nós compramos com quase 100% de impostos. Depois, temos que pagar seguros mais altos. E depois, quem pode, blinda seu carro. E tem que pagar o IPVA. Se você não paga o IPVA, eles tomam o seu bem. Então, será que no Brasil existe propriedade privada ou nós alugamos a propriedade privada que pertence, em última instância, a esses burocratas que definem o que é moralidade e arrogam para si o Estado? Será que, de fato, a gente consegue levar um país adiante onde a gente quer economia, mas não quer a moralidade? Onde a gente quer distribuir a riqueza sem ter riqueza nenhuma? Eu acho simplesmente impossível seguir no caminho que o Brasil está.
Pois é, algumas manifestações de pessoas que acompanham o nosso debate e também acabam participando. O Roberto, uma nova Assembleia Constituinte não garante uma nova Constituição superior a essa que está aí. Pode, inclusive, piorar. Valeu, obrigado, Roberto. E a Cássia, se aprovarem uma nova Constituição, será um festival de novas PECs. Obrigado pela participação, viu, Cássia? E várias outras mensagens aqui. Muito obrigado. A gente vai seguir tratando também dessas questões, mas tem um outro destaque que a gente precisa analisar. O senador Flávio Bolsonaro participou do ato de filiação de Sérgio Moro ao PL, onde o ex-juiz também lançou a sua pré-candidatura ao governo do Paraná. Nesse evento, ambos os parlamentares subiram o tom contra o governo Lula e chegaram a dizer que o presidente apoia criminosos. Vamos acionar nossa reportagem? Júlia Firmino, chega ao vivo aqui em Os Pingos nos Is. Ótima noite a você, seja bem-vinda, Júlia. Conta então para a nossa audiência, para o nosso público, com essas falas, Flávio e Sérgio Moro já sinalizam que vão explorar bastante, né, as questões que ligadas à segurança pública no processo eleitoral, não é isso? Bem-vinda.
Essa é a leitura que a gente faz, né, Caniato? Boa noite para você, para quem está com a gente aqui no Pingos nos Is, na programação da Jovem Pan. Hoje, nesse evento de filiação, né, de Sérgio Moro ao PL, Partido Liberal, o clima foi esse. Muitas autoridades falaram aí, foi marcado também por um discurso que pedia a liberdade do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse evento que aconteceu em Brasília, e ali mesmo o Moro fez um discurso em que ele sugeriu que o resultado das eleições de 2022 poderiam não ter sido corretos, dizendo que Lula foi eleito, entre aspas, e está do lado dos criminosos. Essas foram as falas usadas aí por Sérgio Moro. Ele também criticou a gestão do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva em relação à economia nacional e disse também em relação ao próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que a domiciliar, né, considera domiciliar a Bolsonaro, seria uma questão de justiça. Sérgio Moro, que inclusive é ex-juiz da Lava Jato, né, Caniato? A gente precisa destacar também essa informação por aqui. E aí você também falou sobre Flávio Bolsonaro, né? O senador e também pré-candidato já a presidência da República agora em 2026, que voltou a criticar o presidente Lula, reafirmou inclusive a intenção de endurecer a pauta da segurança pública, como você bem colocou, diz que é preciso tratar marginais como merecem. Essas foram as falas usadas aí por Flávio Bolsonaro. Diz também que a gestão de Lula passa a mão na cabeça de bandido. Esses também foram os trechos usados aí por Flávio. Ele também diz que em 2022 foi a última vez que o atual presidente conseguiu enganar uma das partes da população, a parte da população. E aí nas redes sociais, no mesmo dia, ou seja, hoje mesmo, Flávio Bolsonaro também fez uma publicação aí nas suas redes, dizendo que se for eleito vai criar um Ministério da Segurança Pública, um Ministério Permanente da Segurança Pública, justamente com o objetivo de integrar todas as forças de segurança, sejam federais, estaduais ou municipais. Ele fez essa publicação ao lado do ex-secretário de Segurança Pública aqui de São Paulo e atual deputado federal, Guilherme Derrit, que teria então apontado aí ao Flávio Bolsonaro algumas questões que podem ser tratadas nesse futuro Ministério. Caso, claro, Flávio Bolsonaro seja eleito agora em 2026, a gente precisa seguir acompanhando tudo isso para ver se de fato isso vai se confirmar e também para ver quais serão os desdobramentos dessas falas, né, Caniato? Volto com você.
É isso, Júlia Fermino trazendo detalhes das manifestações de Flávio Bolsonaro e de Sérgio Moro nesse evento de filiação do ex-juiz da Lava Jato ao Partido Liberal e também lançamento dessa pré-candidatura ao governo do Paraná. Valeu, Júlia, bom trabalho para você. A gente segue em contato aqui na programação da Jovem Pan. Passar para os nossos comentaristas, passar para o Mota. Você, Mota, como observa essa movimentação? Moro, agora filiado ao PL, deve disputar, ao que tudo indica, o governo do Paraná. E é um nome muito forte, né? Já há uma leitura de que ele é o principal nome nessa disputa. Precisaremos acompanhar quais serão as articulações das outras siglas, mas aí a gente percebe uma junção de duas figuras que certamente vão ajudar uma a outra nesse grupo que a gente observa, mas também as críticas destinadas ao governo Lula, né, ao presidente da República que tentará a reeleição. Claro que eles colocam aí muitas questões que envolvem a pauta de segurança pública, Mota.
Durante muito tempo, Caniato, eu sonhei com um dia como esse, um dia em que o combate ao crime ia virar prioridade no Brasil, um dia em que nós teríamos políticos sem medo de dar o nome aos bois. E é isso que a gente está vendo agora. O senador Sérgio Moro escreveu o seu nome na história durante a Operação Lava Jato, e agora se prepara para iniciar um novo capítulo. Não existe nenhuma dúvida de que a esquerda tem afeição por criminosos. Isso acontece no mundo inteiro. Os socialistas, os marxistas, enxergam os bandidos como revolucionários que vão implantar a justiça social. Foi o marxismo que criou uma doutrina chamada criminologia crítica, que é defendida por inúmeros juristas brasileiros, inclusive juristas do Estado. Essa doutrina diz que não se deve punir crimes de pobre. Os crimes de pobre são assalto, homicídio, sequestro, estupro. E é evidente que essa é uma visão ideológica condescendente e profundamente preconceituosa. Porque os pobres, na verdade, são as maiores vítimas dos criminosos, porque eles não têm como se defender. Então, o que a gente está assistindo nesse momento, e já há alguns meses, é uma coisa muito boa. É o surgimento, dentro da direita brasileira, de políticos que não têm medo de apontar o dedo e colocar a culpa da crise de criminalidade sem fim, aonde ela pertence, exatamente no colo da esquerda brasileira.
Pois é, deixa eu passar para o Dávila. Dávila, e os aspectos que envolvem as articulações de partidos, de políticos, essa mudança de Sérgio Moro para o PL, as leituras que vêm sendo feitas no Paraná indicam que essa jogada do PL de Sérgio Moro acabaram forçando, inclusive, Ratinho Júnior a reavaliar totalmente a estratégia. Ficará no governo até o final para tentar fazer o sucessor. Enfim, o que é preciso considerar em relação a essas estratégias que muitas vezes acabam mudando completamente o planejamento de um outro grupo político, né?
É verdade, Caniato. Uma campanha presidencial exige que o candidato tenha palanques fortes nos estados. Palanques fortes significa bons candidatos disputando os governos estaduais. E o lançamento do nome de Sérgio Moro é um nome forte no Paraná e uma das razões, provavelmente, que levou o governador Ratinho Júnior a recuar, manter-se no poder, para justamente poder conduzir a sucessão e eleger o seu sucessor do PSD no estado. Afinal de contas, ele é um governador talvez mais bem avaliado do Brasil, com mais de 80% de aprovação, e ficando na cadeira, no cargo, isso ajudaria muito a eleger o seu sucessor. Na verdade, Sérgio Moro é sim um palanque forte para o senador Flávio Bolsonaro no Paraná, mesmo com o Ratinho Júnior tendo essa popularidade gigantesca. O fato é que esses palanques vão fazer enorme diferença, não só no apoio à candidatura presidencial, como também na eleição das bancadas. Então, não podemos esquecer que o objetivo número um dos caciques partidários é eleger o maior número de deputados federais, porque é o número de deputados federais que determina o dinheiro do fundo eleitoral e do fundo partidário. Também é fundamental, e isto Flávio Bolsonaro já sabe, eleger uma bancada de senadores conservadores e de direita, justamente para poder restabelecer o equilíbrio entre os poderes, principalmente entre o poder legislativo e o poder judiciário. Portanto, essas movimentações vão continuar ocorrendo com grande intensidade até o fim da janela partidária no começo de abril. Até lá, muita coisa ainda vai acontecer.
Sem dúvida. E é preciso olhar também para o PSD, né? Que por diversas ocasiões colocava três nomes fortes de políticos conhecidos como possíveis nomes à presidência da República, né? Possíveis representantes do PSD que disputariam a presidência da República. Ratinho Júnior, Ronaldo Caiado e Eduardo Leite. Bom, Ratinho Júnior acabou abrindo mão dessa possibilidade. Deixa eu passar para o Beraldo para entender um pouco o que cabe agora ao PSD, qual deve ser o posicionamento de Gilberto Kassab, e analisar essas duas figuras, né? Porque são diferentes, são políticos diferentes, com características diferentes, um mais à direita, um mais ao centro, para muitos até relativamente de centro-esquerda, mais à esquerda. O que é preciso considerar em relação a Eduardo Leite e também Ronaldo Caiado, hein, Beraldo?
Olha, Caniato, tendo em vista a resposta dada por Ronaldo Caiado, quando perguntado ainda na semana passada a respeito do caso Master e da repercussão sobre o STF, eu não acredito que ele será um candidato de direita ou à direita de Flávio Bolsonaro. O Ronaldo Caiado, apesar da sua boa avaliação em Goiás, especialmente pelo combate ao crime organizado no estado, o Ronaldo Caiado vem se comportando como um político de centro, como outro qualquer. À medida que ele dá demonstrações públicas de afeto com essas pessoas que hoje estão aí nos holofotes como parte do grave problema institucional que o Brasil vive, em que ele é fotografado e filmado confraternizando com essas figuras poderosas de Brasília, do Supremo, do governo, do parlamento, eu tenho dificuldade que acreditar que ele, como presidente da República, e mesmo durante a campanha, vai conseguir responder de maneira convincente quais serão seus atos concretos para tirar dessas pessoas que são suas amigas, pessoas com que ele convive socialmente, o poder que faz com que elas comandem o Brasil de uma forma ilegítima, porque nenhum desses personagens que a gente discute aqui tem legitimidade para exercer a dimensão de poder que estão exercendo. Ele só tem essa dimensão, ele só tem essa quantidade de poder nas mãos porque usam do medo e do abuso das prerrogativas das suas funções para que o outro o respeite, para que ele dê sempre um passo além e a gente crie este Brasil do manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, olhando para o PSD e, sobretudo, para o dono, o presidente do PSD, o Gilberto Kassab, que ao mesmo tempo que era secretário forte, poderoso do governo de Tarcísio de Freitas, mantinha no governo Lula ministros indicados, ao mesmo tempo que fazia esse discurso em São Paulo a favor de Bolsonaro, da direita, mas que acomoda com tapete vermelho dentro de seu partido Otto Alencar, da Bahia, que vai apoiar a reeleição do desastroso Jerônimo Rodrigues, do Partido dos Trabalhadores, eu vejo claramente que o PSD não é um partido de projeto. O PSD não é um partido de propósito. O PSD não é um partido que tem uma ideia para o Brasil. O PSD é um partido como qualquer outro, que olha para o seu próprio umbigo e faz as contas para ver como terá mais poder na próxima legislatura.
Para fechar essa discussão, o Bruno Musa também vai analisar essa situação. Antes disso, uma parada para você que nos acompanha pela rede de rádios.
Rede Jovem Pan News. Os pingos nos is. Business com Bruno Meyer.
Olá, você que nos acompanha aqui na Jovem Pan. Afinal, como a inteligência artificial pode ajudar um setor como rodovias, metrôs no Brasil? Esse foi um dos temas de uma conversa muito bacana, muito legal, com Miguel Setas, o CEO da Motiva, uma empresa que gere rodovias do porte da Dutra, do sistema Anhanguera Bandeirantes e também a Fernão Dias. Vamos ouvir o que ele falou sobre tecnologia em rodovias e metrôs.
Essa tecnologia hoje dá-nos vários benefícios. Eu acho que esse é o mais importante para nós, salvar vidas. Ou seja, a inteligência artificial hoje ela é um instrumento de segurança, não é? Para fazermos detecção de situações de risco, para fazermos prevenção.
O INSS praticamente faliu. Se você for esperar por ele para chegar na terceira idade com uma aposentadoria tranquila, você tá perdido. No dia 24 de março, às 6:30 PM, participe do meu workshop, O Fim da Aposentadoria. Inscreva-se na newcursos.com.br.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Dizem que o Brasil é um só, mas o nosso Brasil é feito de muitos. De sotaques que se cruzam, de cores que se misturam, de ritmos que se juntam. A beleza não está em ser igual, está em sentir igual. A mesma esperança para fazer a diferença.
A nossa diversidade é a nossa maior potência. Nosso Brasil é plural e a nossa força é a união. Felice, queremos você no centro das boas ideias.
O Chiado Restaurante Bar convida você para uma experiência única. Todo sábado, o tradicional bacalhau mexido, preparado na hora bem na sua frente, no tacho. Um verdadeiro espetáculo da gastronomia portuguesa. E mais, os autênticos frutos do mar à moda do Algarve, com todo o sabor da culinária ibérica. Visite-nos na Avenida Jurucê, 776. Reservas pelo telefone 5041-5276. Chiado Restaurante Bar. Tradição e sabor. Bora sua mesa.
O Morning Show é para comentar, é para rir, é para discordar e para seguir a conversa.
No Morning Show, de segunda a sexta, 10 da manhã, na Jovem Pan.
Pavo, isso talvez não exista paralelo em países minimamente civilizados, como é, de fato, o Brasil. Então, o pêndulo puxou demais, e aí sim a tua resposta, eu dei todo esse preâmbulo para dizer a sua resposta clara. É importante dar um nome aos bois, uma vez que quando não damos os nomes aos bois, nem o CPF das pessoas, significa que nós atribuímos a culpa ao ente abstrato. Assim,